UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A companhia Cinco Cabeças apresenta Cachorros Não Sabem Blefar, como parte da programação da sexta edição do Verão Arte Contemporânea. O grupo, que surgiu no ano de 2009, ficou cerca de um ano no processo criativo desse espetáculo. A peça é uma comédia dramática baseada nos moldes do teatro do absurdo e conta a história de cinco pessoas presas em um mesmo lugar, onde o relógio marca eternamente o horário de 9h15. Para saber mais sobre a peça, eu conversei com o diretor e dramaturgo Byron O'Neill.
Byron O'Neill, é um prazer conversar hoje com você no Noite Ilustrada.
Prazer é todo meu, Alessandra.
E, Byron O'Neill, a companhia Cinco Cabeças é muito recente e já participou de vários festivais, inclusive fora do estado. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre o surgimento do grupo.
Olha, o grupo, a companhia Cinco Cabeças, ela surgiu em 2009. Era um grupo de amigos, quatro atores, Mariana Câmara, Carol Oliveira, Ronaldo Zanotti e a Luísa Rosa. E eles convidaram o Saulo Salomão e eu para fazer uma cena curta, para participar da cena curta do projeto Cena Curta do Galpão Cine Horto. E aí depois acabou que a gente viajou com a cena para vários festivais de cenas curtas no Brasil. E aí acabou que a gente acabou virando uma companhia. E o nome surgiu porque a cena curta que a gente tinha feito chamava-se Cinco Cabeças à Espera de um Trem. E o Ronaldo, que é o produtor da companhia, ele foi escrever a peça em um festival que precisava de um nome e acabou ficando Cinco Cabeças, Cia Cinco Cabeças.
E assim como o grupo, você também é um jovem diretor, que além do teatro atua também no cinema, não é isso?
É, na verdade, eu trabalhava mais era com cinema mesmo. Eu formei na Faculdade de Artes Cênicas, né, da UFMG em 2003, mas eu estava trabalhando mais com cinema. Eu não trabalhava com teatro desde 2002, 2003. Para falar a verdade, profissionalmente, com teatro eu nunca nem tinha trabalhado. E aí, sabe como é que é, né? Teatro é igual cachaça, começou no ar.
Então conta pra gente, como é que começou a sua trajetória na direção?
Olha, na direção de teatro, falando de teatro mesmo, foi com um convite que eles me fizeram para eu fazer a direção e a dramaturgia da cena curta para participar lá do Festival do Galpão. E eu tava até, porque são todos amigos meus, assim, e também a pessoa que faz a trilha sonora e o figurino, trilha sonora do Rafael Nelvan, e o figurino, o cenário do Daniel Ducato, são pessoas que trabalhavam comigo quando eu fazia teatro, na verdade. Eu comecei a fazer teatro no Colégio Marconi, e com o Rafael Nelvan, que faz a trilha sonora da peça, e com o Daniel Ducato, que faz o cenário e o figurino. Quando a gente estava no Marconi, quando a gente tinha 16 anos, eu já fazia dramaturgia e direção, o Daniel fazia o cenário, figurino, maquiagem, e o Rafael já fazia a trilha sonora. E os dois também trabalham comigo, assim, todos os curtas, um longa que a gente fez agora também. E o Rafael Nelvan, além de ser músico também, ele também trabalha quando a gente vai fazer coisas de cinema, ele faz as trilhas para os filmes e também ele capta o áudio. E o Daniel Ducato também, todos os curtas e o longa que a gente fez agora também, ele sempre faz direção de arte. Então eu comecei com um convite. Comecei lá no Colégio Marconi fazendo teatro, né, com 16, dirigindo, escrevendo com 16, com amigos, e continuo fazendo a mesma coisa. É engraçado porque eu fiquei um tempo sem dirigir nada, sem fazer nada de teatro, mas hoje eu fico olhando assim, claro que agora é profissionalmente, mas a sensação é a mesma, parece que eu estou de volta, assim, parece que eu estou brincando assim, na escola.
É, quando a gente faz o que a gente gosta, parece que a gente é uma brincadeira mesmo, né?
Exatamente, tem que gostar muito de teatro, porque para ganhar dinheiro, né? É um pouco complicado.
Não, com certeza. E o espetáculo Cachorros Não Sabem Blefar é o segundo trabalho do grupo e demorou cerca de um ano para ser finalizado. Como é que foi esse processo?
Olha, Sandra, a gente começou se reunindo em outubro de 2010 porque a gente queria fazer um trabalho que a gente tinha feito uma cena curta de 15 minutos e que a gente rodou em alguns lugares, participou do FIT aqui, do VAC. Só que é complicado, né, rodar muito, ficar apresentando uma cena de 15 minutos. Então a gente queria fazer um espetáculo com uma duração maior e que não fosse uma continuidade da cena curta, porque a cena curta ela foi pensada para 15 minutos. Então a gente começou a se reunir e aí os atores, eu pedi para os atores levarem assim, imagens, filmes, questões que eles gostariam de abordar na peça. E a partir disso, depois eu fui... A gente teve vários encontros, a gente começou a improvisar também alguns encontros, aí depois eu escrevi uma parte do texto mostrei para eles, falei o que eu estava imaginando fazer. A gente decidiu seguir na linha de pesquisa do Teatro do Absurdo, que é um desejo do grupo e meu também. Eles me convidaram exatamente por isso. E aí a gente depois voltou, fez só um pedaço do texto, voltou para a sala de ensaio, investigamos várias coisas e depois que aí o texto foi finalizado, eu escrevi o texto em processo, entendeu?
E como o Teatro do Absurdo ele aparece no espetáculo?
Olha, o Teatro do Absurdo, o espetáculo é... Não tem como negar, o Teatro do Absurdo, o espetáculo é todo construído, tem influência enorme assim, dos clássicos, né, do Beckett, Arrabal, assim, a gente leu muito texto de Teatro do Absurdo, eu gosto muito também, eu já lia assim, sozinho em casa também, e é um desejo nosso, não tem como, assim, é um Teatro do Absurdo, a gente tenta, claro, que tem a cara da companhia, mas não tem como fugir, a gente tem esse viés do absurdo que está muito no sangue da companhia.
Para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Noite Ilustrada e hoje eu converso com o diretor e dramaturgo Byron O'Neill. Byron O'Neill, de que forma, assim, a gente falou um pouquinho da nossa conversa sobre o cenário e sobre a trilha sonora, eu queria que você detalhasse um pouco mais.
Como que foi composto o cenário e a trilha?
Isso.
Olha, a trilha sonora do Rafael Nelvan é uma trilha sonora assim, que a gente, ela é muito presente na peça e ao mesmo tempo, parece piada, mas ao mesmo tempo, algumas horas ela é um pouco meio, quase que não se dá para notar. Que o Rafael, ele trabalha nessa peça quase assim, com ruídos sonoros em alguns momentos, mais do que com trilha. Trilha mesmo tem uma trilha no início e no final do espetáculo. Mas tem todo um ruído durante o espetáculo inteiro que ele compôs. E o cenário do Daniel Ducato, o Daniel Ducato ele acompanhou vários dias, ele estava sempre com a gente, acompanhou o processo de montagem, e aí ele tendo ideias me passando, e eu com ele, ele também com... E foi isso, o figurino também, a gente testou várias coisas. E como é teatro, na verdade, até hoje a gente ainda está mudando algumas coisas, porque teatro é legal porque é uma obra em aberto, né? Porque não é igual ao cinema. O cinema você fez, depois que editar, lançar o filme está lá, está pronto. Teatro não. Teatro a gente vai, cada dia que a gente... Cada apresentação, cada vez que a gente vai fazer uma temporada, cada ensaio, a gente vai mudando, né? A gente já mudou, o Daniel Ducato mudou uma parte do figurino do ano passado pra cá, o Rafael também mudou uma coisinha assim na música, então assim, é uma coisa aberta.
E o nome da peça chamou minha atenção, acredito do ouvinte também, Cachorros Não Sabem Blefar. De onde surgiu esse nome, Byron?
Cachorros Não Sabem Blefar. Porque, na verdade, não sabem mesmo, né? E, assim, o nome é o seguinte. Tem uma frase da Clarice Lispector, que é só o amor salva o cachorro. E eu adoro essa frase, e eu uso essa frase, assim, no dia a dia, desde muito novo. A primeira vez que eu li essa frase, eu adorei essa citação da Clarice. E, então, assim, e o cachorro não sabe blefar, claro que não tem a ver com Clarice Lispector, mas o título tem a ver com essa frase. E tem um cachorro na casa dos meus pais, que é o Dadá, que uma parte, ele é muito, assim, pelo amor de Deus, me ama, né, como cachorro. E, então, tem até uma parte do texto, assim, que é inspirada no Dadá. E quando a gente fez a estreia lá na Funarte, a gente colocou isso no programa nosso, tinha o espetáculo é dedicado aos cachorros, assim, que a gente teve, inclusive uma dedicatória a cachorros em memória, para os que já morreram. Então, assim, é dedicado a todos os cachorros de todo o elenco, entendeu?
Entendi. E Caio, esse é o nome odiado, que faz com que o personagem assuma outro nome para ser aceito. Eu queria saber se você odiou alguém com esse nome para colocá-lo na peça.
Não, de jeito nenhum. Na verdade, Caio, não é que é baseado nele, mas o nome é porque eu tenho um grande amigo, que é o Caio Barros, que ele faz umas brincadeiras assim com o irmão dele, que é o Pablo, que ele ficava brincando, eu sou o Caio, balanço, mas não Caio. E o Pablo é mais novo, que ele não entendia, ficava, eu sou o Pablo, balanço, mas não Pablo. E eu ficava morrendo de rir, e na verdade Caio é apenas um nome. A gente só usa o nome Caio, eu não odeio ninguém que chama Caio. A gente faz exatamente essa brincadeira, que é por que a pessoa vai odiar a outra simplesmente por causa do nome. Isso, na verdade, a gente está mais discutindo essa forma de... Tem uns preconceitos completamente ridículos, né? e também intolerância religiosa, essas coisas, então a gente só usa o nome Caio como uma... É só isso, não tem lógica as pessoas não gostarem do Caio. Não gostam dele simplesmente por causa do nome. Mas se você for pensar, tem tanta gente no mundo também com essa questão de ódio religioso, por exemplo, que se matam simplesmente por causa de religião.
E as pessoas que se chamarem Caio não pagam ingresso, né? Eu pensei que seria uma forma de compensar os Caios da forma como o personagem com o mesmo nome é tratado na peça.
Pode ser, mas pessoa chamada Caio não paga. E se tiver algum Caio ouvindo, venha ver que você vai gostar da peça também. Na verdade, é uma grande homenagem ao Caio. O Caio que eu conheço é um grande amigo, super bacana. E é isso. E sempre lembrando também que a gente está dentro da programação do VAC. VAC 6, né, que é o VAC 2012, Verão Arte Contemporânea. E que tem várias outras atrações também, para o pessoal ficar de olho. Tem uma programação super bacana que vai exatamente até agora no dia 12. Termina domingo, dia 12. Tem a nossa peça e tem outras também. É só pegar a programação do VAC. Tem muita coisa legal rolando na cidade. Além de teatro, cinema, fórum de arquitetura, muita coisa. Circuito de museus.
Então, tá todo mundo convidado, então, Baronil, para os cachorros não sabem brefar.
Muito obrigado, Alessandra, foi um prazer.
Boa noite para você, tchau.
Boa noite.
Hoje eu conversei com o diretor e dramaturgo Byron O'Neill. Ele faz parte da campanha Cinco Cabeças, que estreia neste fim de semana na programação do Verão Arte Contemporânea, com o espetáculo Cachorros Não Sabem Blefar. A peça pode ser vista até o dia 12 no Teatro Klaus Viana. Na sexta e no sábado, as apresentações são às 9 horas da noite e no domingo às 7. O endereço é Avenida Afonso Pena, 4001, Mangabeiras. Mais informações no verãoartecontemporânea.com.br ou pelo telefone 3227-7331. Para conhecer melhor o trabalho do grupo, você pode acessar www.companhia5cabeças.com.br. A gente vai agora de música.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.